tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, o de número 192. É isso mesmo. Terça-feira, você tá ouvindo esse episódio, você que já é da casa já sabe. Terça-feira, dia de episódio especial, com convidados especiais sobre um tema especial. E hoje, estou aqui até gravando com os olhos marejados de emoção, temos aqui uma entidade da gloriosa FEA Ribeirão Preto, que é onde eu fiz a minha graduação em Economia Empresarial e Controladoria. Falei rápido aí para não doer, para as lágrimas passarem logo. Eu estou aqui com o pessoal do Clube de Mercado Financeiro da FEA Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Eu estou aqui hoje com a Júlia Lopes, que é a vice-presidente e diretora de Wealth Management da entidade. E aí, Júlia, tudo bem?
Oi, Caio. Espero que esteja passando bem essa quarentena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade dada pelo Terraço Econômico de expormos um pouquinho do nosso trabalho e também dos nossos projetos. Eu sou a Júlia Lopes, sou vice-presidente e também diretora de Wealth Management do Clube de Mercado Financeiro.
E também estou aqui com ele, o Luciano Clemente, que é diretor do projeto CMF Executivo. Fala, Luciano, tudo bem?
Olá, Caio, e olá a todos que estão escutando o podcast do Terraço Econômico. Bom, assim como nossa vice-presidente, né, em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo pelo convite. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje, podendo falar em nome do Clube de Mercado Financeiro da USP de Ribeirão Preto. Para mim, é realmente uma sensação muito gratificante, sabe? E sem mais delongas, vamos apresentar. Vou falar um pouco sobre os nossos projetos, que a Júlia já chegou a citar anteriormente, e mostrar para vocês, né, contar um pouco sobre como que a gente usa esses projetos para impactar a comunidade fora da sala de aula, a comunidade da USP, de Ribeirão Preto e eu diria até que do Brasil todo. Eu sou Luciano Clemente e sou o diretor de um dos nossos projetos, o CMF Executivo.
Maravilha, pessoal. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Júlia, conta para os nossos queridos ouvintes qual é a história. Conta um resumo da entidade, como é que ela surgiu, que objetivo que ela tem, diferença que ela faz e tudo mais.
Bom, nossa entidade surgiu em 2010 e ela tem uma história bem parecida com a maioria das ligas. Tinha um grupo de alunos na nossa faculdade que possuía muito interesse em mercado financeiro e, procurando contemplar aquilo que era dado em sala de aula, eles decidiram criar uma entidade para se aprofundar no assunto e também tentar gerar uma maior aproximação da FEA de Ribeirão Preto com o mercado financeiro em São Paulo. O que difere o CMF das outras ligas é que em 2012 eles perceberam o déficit gigantesco de educação financeira que a gente tem no país. E aí o clube, juntamente com a USP, criou projetos com o objetivo central de contribuir para a democratização financeira no país. Apenas para dar um panorama rápido aqui da importância desse tópico, de acordo com o Serasa, em janeiro desse ano, nós tínhamos mais de 63 milhões de pessoas inadimplentes no país. Então, falando um pouquinho da atuação hoje do clube, nós trabalhamos com basicamente duas vertentes. Uma é voltada para os trabalhos com a comunidade, que no caso são as três vertentes do projeto, que ao longo desses 8 anos de atuação, já impactou mais de 11 mil pessoas em 33 cidades de 8 estados diferentes do país. E a outra é voltada para o desenvolvimento interno, que é onde nós nos aproximamos das demais ligas. Atualmente, nós contamos com 5 núcleos nessa frente, sendo elas marketing, gestão de pessoas, equity research, M&A e wealth management.
É, Júlia, sem spoilers, né, até porque ainda é assunto deste episódio, mas as atividades que vocês desempenham para o público fora da USP são fantásticas e são aí o fio que acabou puxando este episódio para ser gravado. Mas sem spoilers, que ainda nesse episódio vocês vão entender do que eu tô falando. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Júlia, conta pra gente qual é a diferença que o aluno da FEA Ribeirão tem em fazer parte do Clube de Mercado Financeiro.
Então, uma das missões do CMF é justamente elevar os membros à excelência e também prepará-los para o mercado de trabalho. E o fato de atuarmos nessas duas frentes, como eu mencionei anteriormente, possibilita que nossos membros desenvolvam as mais diversas habilidades que são requeridas pelo mercado de trabalho. Para exemplificar, nos projetos, além da autonomia e da confiança, também são desenvolvidas soft skills primordiais, como liderança, resiliência, oratória, proatividade, etc. Já com os projetos internos, com as áreas de M&A, Wealth e Equity, eles adquirem conhecimentos técnicos imprescindíveis para o profissional da área. Isso ocorre através de diversos treinamentos de Excel, VBA, Valuation, PowerPoint, Python e muitos outros. Nós também não preparamos só os estudantes que querem seguir uma carreira no mercado financeiro propriamente dito. Com nossas áreas de gestão de pessoas e marketing, nós conseguimos dar um respaldo para os alunos que têm interesse em outras áreas. E eles contam com treinamentos exclusivos voltados para habilidades selecionadas. Outra experiência que o clube proporciona para os membros é através da Semana de Mercado Financeiro. Nós somos responsáveis pelo evento e nele nós levamos nomes importantes do mercado para bater um papo com os estudantes. Esse ano foi um pouco diferente por conta da pandemia. Aí nós realizamos o evento online e isso possibilitou emplacar grandes nomes como Henrique Meirelles, o Guilherme Benchimol, o professor Zamodara, a Cassiana Fernandes e muitos outros. Conseguimos atingir um bom público, em minha visão, e foram mais de 10 mil visualizações no YouTube em 4 dias. Em anos que não temos quarentena, os membros mantêm contato com os grandes corretores e bancos através de visitas e treinamentos, o que nesse ano passou a ser realizado através de encontros virtuais. Esse contato é muito importante, principalmente para prepará-los para as entrevistas de estágio de trainee. Porém, ouso dizer que o principal diferencial que a entidade proporciona aos membros é dar a eles a oportunidade e a autonomia de alçarem voos altos, proporcionar situações na qual, por exemplo, um estudante do primeiro ano que acabou de entrar na faculdade pode sentar e bater um papo com o CEO de um grande banco, como Eduardo Guardian, do BTG Pactual. Por experiência própria, eu posso dizer aqui que dentro do clube, as possibilidades são infinitas e que isso cria não só um ambiente de aprendizado, mas também de inovação e autodescobrimento, o que é muito importante para o nosso desenvolvimento.
É, pessoal, falo aqui mais uma vez, todos os episódios que a gente tiver com entidades estudantis, vocês vão me ver falando isso. A última coisa que você deveria fazer quando você estiver na graduação é só ficar na sala de aula. Sai, vai em evento, faz iniciação científica, faz pesquisa, estagia, faz parte de entidade estudantil, conhece o mundo, porque isso vai fazer muita diferença para você depois. Esse evento que a Júlia acabou de falar, ele é um evento que, assim, ó, por si só, todos os anos ele já é muito interessante, mas nesse ano ele tinha convidados muito legais mesmo, muito legais, e você que tá ouvindo provavelmente já deve ter ligado os pontos, é o evento que teve algumas semanas atrás que nós do Terraço Econômico fomos parceiros e divulgamos. Inclusive todos esses palestrantes aí estão disponíveis, todos esses bate-papos, vamos dizer assim, estão disponíveis no canal do YouTube do Clube de Mercado Financeiro. Vale a pena vocês conferirem material de primeira linha. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Luciano, vamos lá então. Já dei um pequeno spoiler anteriormente, então não vamos deixar os nossos queridos ouvintes curiosos. Conta pra gente qual é a diferença que o Clube de Mercado Financeiro da Fé Ribeirão faz pra comunidade fora da sala de aula e fora da USP.
Atualmente, o Clube de Mercado Financeiro funciona com áreas e projetos, sendo as áreas o lugar onde nós tentamos estruturar o clube e também agregar conhecimento aos nossos membros, capacitá-los cada vez mais por meio de grupos de estudos, áreas de pesquisas e afins. E os nossos projetos são a forma que nós encontramos de transferir isso para a sociedade, tudo que a gente aprendeu, conseguir devolver para a comunidade de alguma forma, né? E a gente decidiu fazer isso por meio de educação financeira, levar a educação financeira para o máximo de pessoas possíveis, vendo que no Brasil isso hoje é um cenário muito, muito defasado. Para conseguir ser mais específico e atingir com mais assertividade cada público-alvo, nós decidimos dividir, né, nossos projetos em três vertentes. A primeira vertente seria o CMF Consulta, que é onde nós pegamos pessoas endividadas, pessoas que estão em situações financeiras complicadas, e tentamos ajudar elas ensinando pessoalmente como fazer um planejamento financeiro, como renegociar a sua dívida. Enfim, a gente tenta, né, tirar essa pessoa do sufoco, ajudar realmente ela. É algo realmente muito pessoal, então a gente pega e vai do passo a passo ensinando para ela, ó, como fazer um cálculo, por exemplo, de financiamentos, como que essa pessoa vai conseguir renegociar essa dívida, como ela vai sair de uma situação de aperto muito complicada. E não só isso, depois a gente ensina ela também como a começar a investir, como a começar a poupar seu dinheiro, porque não adianta nada a gente livrar ela dessa solução e depois não dar condição, né, pra ela caminhar com as próprias pernas. Nossa outra vertente é o CMF Júnior, né, e como o nome já diz, eu acho que é algo um pouco autoexplicativo, é a vertente onde a gente tenta levar a educação financeira para as crianças de escolas públicas e particulares. Essa eu acredito que de todas, assim, seja a vertente mais importante do nosso clube, porque a gente pode trabalhar tanto com consulta, ajudando as pessoas depois que já estão endividadas, ou com o executivo, como eu vou estar daqui a pouco, ajudando as pessoas depois de adulta, como se planejarem, até remediarem, mas é no Júnior que a gente atinge a raiz do problema, sabe? Se hoje a gente conseguir plantar uma sementinha na cabeça das crianças e ensinar para elas por meio de dinâmicas, brincadeiras, algo bem, sabe, intuitivo, bem divertido, como poupar seu dinheiro, como começar a guardar, eu acho que se a gente plantar hoje essa sementinha, no futuro a gente vai conseguir colher frutos, sabe, muito importantes. Então a gente trabalha desde as criancinhas de 6, 7 anos no ensino fundamental, até os adolescentes já no colegial, porque querendo ou não, é o período de formação das pessoas, é ali que se a gente conseguir trabalhar, vai realmente fazer uma grande diferença. O CMF Júnior, assim, dos nossos projetos, é o que a gente consegue abranger mais pessoas, né, mais crianças, porque o número de escolas públicas e até particulares mesmo, em Ribeirão Preto e fora, são muito grandes. O CMF Júnior, pra vocês terem uma ideia, né, ano passado a gente chegou até a convite do Distrito Federal e pra Brasília. Então, assim, o projeto realmente atinge um número muito grande de crianças. E por último, mas não menos importante, temos o CMF Executivo, que é a vertente da qual eu sou diretor, e por isso eu trabalho ativamente nela, né, tenho contato mais próximo, e consequentemente vai ser a vertente que eu vou ter mais propriedade pra falar, e vou tentar vender um pouco do meu peixe pra vocês, né. Bom, nós do CMF Executivo, trabalhamos de uma forma parecida com o CMF Júnior, realizamos apresentações, palestras e treinamentos, só que focado pro público adulto. E nesse tipo de treinamento a gente não trabalha só planejamento financeiro, a gente trabalha com vários conceitos, enfim, de mercado financeiro, como investimentos. Então a gente tenta falar um pouco sobre investimentos, explicar os investimentos, falamos sobre as finanças pessoais e o planejamento financeiro em si, cartões de crédito, cheques especiais, enfim, a gente tenta abranger os mais variados temas, abraçar o máximo que a gente puder, passar o máximo de informação disso. O CMF Executivo trabalha tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Então, assim, diversas usinas, empresas, cara, a gente já foi contratado pelo mais variado tipo de empresas possíveis para levar esse tipo de treinamento para seus funcionários. Hoje em dia, né, muitas empresas julgam isso algo muito importante. Inclusive, ano passado, o Grupo São Francisco estava oferecendo a gente até para algum dos seus conveniados. E o Grupo São Francisco trabalha com saúde, né? E eles julgaram que saúde financeira é diretamente relevante na saúde dos seus funcionários. E as empresas também gostam muito disso, porque um funcionário mais saudável, um funcionário mais feliz, por não estar preocupado com suas finanças, né, com o seu bolso, é um funcionário mais produtivo e que gera menos problemas para as empresas também. E a gente trabalha com as instituições públicas, que é ali que as instituições privadas, obviamente, são sempre muito legais, são sempre onde a gente consegue inovar nos temas, mas são nas instituições públicas que eu acho que a gente está devolvendo para a sociedade. É ali que aquece o coração de fazer, sabe? Quando a gente vai em instituições públicas, cara, eu digo dos mais variados tipos. Então, assim, que nem a gente conseguiu já, a gente já foi em diversos outros cursos da USP, porque a gente faz uma faculdade, né, de negócios, uma faculdade de economia, nós temos esses conhecimentos. Mas muitas pessoas que fazem, sabe, farmácia, odontologia, ali dentro do campus mesmo, não fazem ideia sobre o tema. E muitas delas, a gente, cada uma, bom, é uma faculdade pública, né, então cada um veio de uma realidade diferente. Então, só de conseguir atingir aí, a gente já atinge uma quantidade, assim, muito proveitosa de pessoas. Porém, o projeto, com certeza, não para aí, né? A gente já atingiu, cara, como eu posso estar aqui de exemplo pra vocês, a gente já chegou em presídios femininos. Então, assim, foi uma, cara, uma situação realmente muito diferente. Os palestrantes do nosso clube que foram falaram que foi uma experiência incrível, porque, cara, você vai no presídio feminino, muitas delas não tiveram condição, não tiveram educação básica, quem dirá a educação financeira. E aí você chegava lá, tinha mulheres que, assim, achavam que guardar o dinheiro embaixo do colchão era a solução, que não confiavam em bancos, e conseguir ensinar pra essas pessoas, sabe, nem que o mínimo de finanças, fazer uma pequena mudança na vida delas já é uma coisa incrível, sabe, é muito gratificante pra gente, e a gente acaba aprendendo muito também, estando lá, não são só elas que aprendem. Esse ano também nós conseguimos, por exemplo, dar palestras pro projeto Capacitarte, que é um projeto que de Ribeirão Preto mesmo, que visa inserir deficientes no mercado de trabalho. Então, muitos desses deficientes, eles não conseguem ser aceitos em muitas empresas e eles acabam trabalhando como autônomos. Então, nesse projeto Capacitarte, eles ensinam eles a ter um seu pequeno negócio, sabe? A fazer alguma... ser fotógrafo, às vezes maquiadores, alguns gostam de fazer confecções de comidas para vender. E a dificuldade deles é qual? É depois administrar esse pequeno negócio. E a gente foi lá e tentou ensinar isso para eles, a como eles podem fazer um controle de entradas, de saídas. E também, assim, foi algo muito gratificante. Eles são muito, muito amorosos, todos eles, sabe? Ficam extremamente gratos quando a gente vai lá. Já fomos também em diversas, assim, algumas prefeituras que chamaram a gente para dar para os seus funcionários públicos ou algo aberto para a população. E, assim, vale até citar que o nosso projeto já foi muito longe. A gente não se ateve só a Ribeirão, né? Entre o Júnior e o Executivo, os dois projetos juntos já chegaram a atingir 8 diferentes estados, mais o Distrito Federal, como eu já havia dito, e 33 cidades. Então, é assim, não é algo restrito a Ribeirão Preto ou ao nosso nicho da USP, é algo que vai muito, muito longe. Bom, como eu falei, eu podia ficar aqui vendendo meu peixe até amanhã, falando de todos os lugares que nós fomos. Agora também nós estamos para preparar uma apresentação para poder realizar para todos os docentes e funcionários do campus da USP de Ribeirão Preto. É, que nem eu já tinha dito, assim como os alunos nem todos são da faculdade de negócios, então às vezes o cara pode dar uma aula de química, mas não fazer nenhuma ideia de finanças pessoais. É um projeto que a gente almeja aí atingir muitos, muitas pessoas mesmo. E, cara, se eu vier aqui, está tudo a gente como Supera Parque, nós temos nossos próprios eventos, que nós ano passado fizemos na CIRP de Ribeirão Preto. Abrimos esse lugar para, enfim, quem quisesse vir, a gente foi panfletar em tudo quanto é tipo de lugar, então vieram os mais variados tipos de pessoas. Já fomos em usinas de cidades, assim, muito pequenas, e a gente chegava lá e o pessoal praticamente, assim, era uma realidade totalmente diferente. Então é um projeto que eu acredito que não altera, sabe, só a comunidade ao nosso redor, que não é só uma forma da gente devolver as coisas para a sociedade, para o mundo, mas é uma coisa que altera, tipo, a pessoa que participa dele. Você aprende muito e engrandece muito como pessoa.
Cara, é muito, muito, muito legal, muito satisfatório, pessoalmente, poder dar uma visibilidade um pouco mais ampla, marginalmente falando, né, porque você já tem uma importância razoável aí, como você bem elencou, né, em diversas cidades, em diversos estados, companhias e tudo mais, mas é muito legal poder dar visibilidade para um projeto tão bacana quanto esse, porque a educação financeira, ela parece que não é uma coisa tão importante, provavelmente alguns dos que estão nos ouvindo vão falar: pô, mas o brasileiro médio, ele chega numa certa idade, numa certa escolaridade, ele não sabe interpretar um texto, ele não sabe fazer contas básicas, vocês estão falando de finanças pessoais? Mas é uma coisa muito importante que pode ajudar muito as pessoas, muito mesmo. De fato, tem até, como você bem disse aí, tem até a ver com a saúde, né, no final do dia. Então, conheçam mais sobre esse projeto, ou também, se você não tiver conhecimento desse projeto, corra atrás de entender mais sobre finanças pessoais, porque é uma coisa muito positiva e que, embora seja uma coisa meio chata, meio demorada e tudo mais, não traz reflexos no curto prazo, pode literalmente mudar a sua vida e fazer com que você saia do clube dos que dizem que o dinheiro nunca dá certo e que você não tá conseguindo, e você entre no clube das pessoas que, independente de quanto você ganhe, fica um pouco mais tranquilo em relação a essa questão durante toda a sua vida. Desculpa o pequeno desabafo, mas de fato já tem um tempo aqui que a gente vem conversando aí nos bastidores pra gente gravar esse episódio, porque eu queria realmente, em nome do Terraço Econômico, levar para todos os nossos queridos ouvintes que iniciativas como essa são muito positivas e realmente fazem muita diferença na vida das pessoas. E é dessa maneira que nós vamos caminhando para o encerramento do episódio 192 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Júlia, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. Espero que marginalmente a gente leve a palavra do Clube de Mercado Financeiro para o mundo.
Eu gostaria de reiterar meu agradecimento por essa oportunidade de expormos um pouco dos nossos projetos aqui. Caso alguém queira saber mais, pode nos seguir nas nossas redes sociais, @cmf.usp. Muito obrigado de verdade, Caio, pela oportunidade.
E Luciano, também, muito obrigado por apresentar pra gente, principalmente essa parte sua, né, que você toca mais do projeto CMF Executivo. Parabéns pelo trabalho e vida longa a um trabalho que faz tanta diferença na vida das pessoas.
Muito obrigado, Caio. Realmente fico muito feliz de ter tido a capacidade de falar aqui para vocês. Gostaria de agradecer muito mesmo e um abraço a todos que estão escutando.
E é isso, pessoal. Fico aqui, deixo vocês com o encerramento desse episódio. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época demanda. E é claro, não deixe, não esquece de jeito nenhum que a diretoria já grita no ponto aqui pra mim. Não se esqueça jamais de conferir todos os conteúdos que o Terraço Econômico produz lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.